Você está na Rádio Paulistano.
Café com a Diretoria, hoje tendo o prazer de estar batendo um papo com o André Sturme, vice-presidente da Fiesp, antigo secretário de Cultura, presidente atual do MIS, diretor cultural do Paulistano, atividade audiovisual intensa, cinema. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo que você contasse um pouquinho do que foi a sua experiência em Berlim esse ano, porque eu acompanhei através de mídia digital e eu via que você estava empolgado com o que estava acontecendo ali.
O Festival de Berlim é um dos três principais festivais de cinema do mundo, junto com o Festival de Cannes e com o Festival de Veneza. Só para quem não entende muito, é diferente do Oscar. O Oscar premia os filmes que passaram no ano passado. O Festival de Berlim, de Cannes e de Veneza exibem filmes ineditíssimos. Então é quando você descobre os filmes. E durante esses festivais acontece o mercado. Então em Berlim tem o European Film Market, que não sai no jornal, ninguém fica sabendo, mas que é o mais importante, porque é onde as pessoas discutem os projetos, conseguem financiamento para os próximos filmes e também são vendidos os direitos dos filmes que estão no festival. Eu vou para o Festival de Berlim, fui para o Festival de Berlim esse ano com três chapéus. Um chapéu é o meu mais antigo, que eu tenho uma distribuidora de filmes que eu criei há muitos anos atrás. Há cerca de 6 anos eu doei a distribuidora, a Pandora Filmes, por um grupo de funcionários, mas eu continuo ajudando a escolher os filmes porque eu tenho muita experiência e vou para o festival. Então eu faço encontros e eventualmente indico filmes que depois a equipe da Pandora negocia. Mas o que foi realmente muito especial é que eu, há 20 anos atrás, criei o programa Cinema do Brasil. Por quê? Porque eu ia para os festivais para ver filmes para trazer para o Brasil e o cinema brasileiro não existia no mundo. Quando tinha um filme brasileiro indicado para alguma coisa, como Central do Brasil foi em 98, Cidade de Deus em 2003, era raríssimo. E eu comecei a ver que o Chile tinha um stand, que a Argentina tinha um stand, que nós não tínhamos. Então eu procurei a Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações do Governo Federal. Eu, na época, estava no Sindicato da Indústria do Audiovisual. E aí eu propus fazer um programa de promoção que dei o nome do Cinema do Brasil. Então a gente tem um stand, e esse stand, ao longo desses 20 anos, modéstia à parte, ajudou a mudar a história do cinema brasileiro, que se tornou muito famoso no mundo todo. Então nesse stand, os produtores brasileiros que estão no festival utilizam como seu local de encontros. Nós realizamos eventos, por exemplo, esse ano teve um encontro de coprodução com a Inglaterra, então vem alguns produtores ingleses interessados, um encontro de coprodução com a Colômbia, teve seminários, vem o programador do Festival de Locarno para dizer como é que faz para se inscrever no festival, teve a pessoa que organiza o mercado de San Sebastián explicando por que vale a pena ir para lá. Então o stand fica o tempo inteiro movimentado e funciona como uma embaixada do cinema brasileiro. Qualquer pessoa que está no festival, que está no mercado e quer saber do Brasil, vai lá, tem uma equipe também nossa, então tem esse trabalho. E tem um terceiro trabalho, no ano passado a Secretaria do Estado da Cultura decidiu criar a Film Commission do Estado de São Paulo. Film Commission é uma iniciativa para estimular filmes naquele lugar. Então o governo do Estado de São Paulo, muito inteligentemente, decidiu criar. E essa Film Commission, a gestão dela, ou seja, a implementação, foi colocada no MIS, que eu sou o diretor. Então nós também estávamos anunciando as novidades da Film Commission, tinha um material sobre venha filmar no estado de São Paulo. Então foi um festival muito movimentado, bastante coisa, muitas reuniões, muitos eventos. Evento não festa, evento encontro.
Mesmo.
E foi muito legal, foi muito positivo.
E como é que você vê o cinema brasileiro depois de Eu Ainda Estou Aqui e Agente Secreto? Se é que eles sejam realmente um impulso que talvez a gente precisasse na divulgação Brasil?
Do ponto de vista nacional, é um divisor de águas, evidentemente, né? Ganhar o Oscar de filme estrangeiro sempre chama atenção. E ainda por cima, 2 anos seguidos, ter um filme indicado para o Oscar de filme estrangeiro, que são só 5. Pra você ter uma ideia, 7 vezes na história um país conseguiu ser indicado 2 vezes seguidas por filme estrangeiro. E esses países foram a França e a Itália. Então, é motivo de orgulho e chama atenção. Como eu falei, agora em Berlim, o interesse pelo cinema brasileiro estava maior, claro. Então, do ponto de vista nacional, é muito bom. Do ponto de vista dentro do Brasil, os 2 filmes fizeram muito sucesso. Quando você vê os filmes, né? Ainda Estou Aqui fez 6 milhões de ingressos. É muito mais do que um drama faria, mas tudo que o filme teve em volta ajudou e o Agente Secreto fez 3 milhões de ingressos. Infelizmente, de outro lado, né, o atual governo federal decidiu que a cultura é o local das compensações históricas. Então, não existe mais avaliação de mérito. Então, para você ter uma ideia, o último edital que saiu agora em dezembro, da Ancine, que é dirigida pelo governo federal, aprovou 60 projetos de longa-metragem. todos os projetos aprovados foram aprovados porque ganharam pontuação extra por alguma cota. Cotas identitárias. E aí, qual é o resultado? Em 2025, no ano passado, o ano que a gente devia estar com o cinema brasileiro bombando, foram lançados 202 filmes brasileiros nos cinemas. Você, que é um cara culto, que presta atenção, essa é a sua reação. Mas me fala 10 títulos.
Não sei.
Não sabe. Nem você, nem ninguém. Porque, infelizmente, dos 200 filmes lançados, 111 filmes não venderam 1.000 ingressos. Ou seja...
Nossa, nada.
Ninguém sabe que eles existem. Os 111 tem certeza. Depois, aproximadamente 50 não venderam 10 mil ingressos. Então você teve O Agente Secreto, que fez os 3 milhões de ingressos. Você teve Homem com H, que foi um sucesso. Aí você teve mais 3 filmes que tiveram um resultado razoável. Teve uma comédia que teve um resultado grande. E é isso. Por quê? Porque são filmes que não foram feitos por qualidades que aquele projeto tinha. Eles foram feitos por questões outras. E aí não adianta você querer forçar. Ninguém está interessado em ver um filme porque o filme foi feito por alguém palmeirense ou corintiano. As pessoas querem ver filmes interessantes. E aí, infelizmente, essa política. Então a gente está num momento que é completamente contraditório. A gente tem 2 filmes de sucesso ímpar, de sucesso que há muito tempo a gente não via.
Seria o caminho.
Que poderia estar alavancando o público para outros filmes, mas infelizmente o grosso da produção, em função dessa política equivocada, a gente está perdendo uma oportunidade. Eu não sou contra a existência de cota. Eu acho que cotas são justas. Agora, o que não pode é a cota virar o 100%. Deixa de ser cota.
Trava.
E aí, na verdade, a título de fazer uma política de inclusão, você faz uma política de exclusão. Porque nenhuma das produtoras e dos cineastas estabelecidos, que têm currículo, que já fizeram filmes premiados, que já fizeram filmes relevantes, foram contemplados. E posso te dizer mais, nem Agente Secreto, nem Ainda Estou Aqui...
Não teriam o encaixe...
Não teriam o encaixe, porque eles não entram nas cotas atuais. Então eles não teriam sido feitos com o dinheiro federal. Poderiam ter sido feitos de outra maneira, como eles até foram. Os 2 filmes têm recursos de outros países, etc. Mas são filmes que começaram a ser produzidos há 7 anos atrás, 8 anos atrás, porque você é um processo longo. Mas assim, olha o bizarro, né? Os 2 filmes de maior sucesso do século XXI não teriam sido feitos nesse governo.
Eu imagino que isso só com o próximo governo que vai haver alguma alteração, ou isso não está vinculado a mudanças de presidência?
Veja, eventualmente, mesmo com se o atual presidente for reeleito, desde que ele troque as pessoas do Ministério da Cultura, pode ser que isso melhore, ou se for um novo presidente, com certeza. Se for um novo presidente, essa política não será mantida, né?
Operação Condor, que eu tive o prazer de ser convidado para a estreia, onde eu conheci o cineasta e o ator. Conta um pouquinho como é que nasceu. Gostei da sua atuação como ator. É um papel pequeno, mas ele é marcante, né? Acho que tem tudo para ser também um sucesso aqui no Brasil.
Muito obrigado, fico muito feliz que você foi, fico muito feliz com suas palavras. Não tenho a pretensão de ter feito, de que o filme vá ter o mesmo resultado nesses 2 filmes que a gente falou, mas espero que ele possa ter um resultado. É um filme que fala de assuntos importantes, que fala de assuntos relevantes, mas que é feito de uma maneira a que o público tenha 2 horas que ele tenha diversão, né? O filme é um thriller, o filme tem suspense.
Não, você entra na história.
Né? Que bom que você fala isso, essa é a ideia. Ou seja, espero que as pessoas saiam do cinema conversando sobre o que elas assistiram, mas elas assistiram se divertindo 2 horas, né? Quer dizer, se divertindo num sentido mais amplo, porque o filme é tenso e etc. Eu tive a vontade de fazer esse filme quando eu descobri que o Carlos Lacerda tinha morrido da maneira que ele morreu e que o Carlos Lacerda morreu 4 meses depois do Jango e morreu 4 meses depois do Juscelino. Todo mundo sabe que o Juscelino morreu num acidente de carro estranho. Quase todo mundo sabe que o João Goulart morreu num infarte suspeito. Mas o Lacerda, por ele ter sido taxado de ser de direita, ninguém fala tanto mais dele. Mas ele também morreu de forma estranha. E morreram os 3 em 9 meses de diferença. Né? 2 ex-presidentes e o nosso quase-presidente, os 3 líderes políticos, o da direita, da esquerda e do centro, morrendo com 9 meses de intervalo, num momento crucial da política brasileira. Em 78 haveriam as primeiras eleições gerais no país, não para presidente. Se esses 3 caras refazem a frente ampla que eles haviam feito em 67, o governo tinha tomado uma derrota e a ditadura tinha acabado. Então, eliminar esses 3 caras foi crucial. Teria uma lógica de garantir a permanência da ditadura. Eu resgato também a frente ampla no filme, que é um assunto que ninguém mais sabe, que eu acho admirável, ainda mais hoje. Eu fiz questão de ter no filme isso, porque você teve 67, já estava a ditadura, mas a ditadura ainda não era tão pesada. E aí o Lacerda, que tinha apoiado o golpe, estava muito decepcionado. E aí ele vai procurar o Juscelino, que era inimigo. Vai procurar o Juscelino, que era um adversário. Vai procurar o João Goulart. E vai procurar por quê? Para propor que eles se unam numa frente ampla para exigir a volta da democracia e das eleições. E os dois aceitam. Isso é um fato histórico. Acabou não dando certo porque aconteceu o que aconteceu no final de 68, aquela tolice na Câmara, e aí fechou de vez, o próprio Lacerda foi caçado, coisa que ele não tinha sido até aquela época. E por que, que eu acho valioso? Porque hoje a gente vive esse momento que, assim, se você pensa diferente de mim, eu te odeio. Não, gente. Você pode pensar diferente de mim e simplesmente eu posso divergir de você e ser até seu amigo. Ou posso não ser seu amigo, mas conversar com você. Esse momento que a gente vive hoje, que ou é meu sócio ou eu te odeio, é horrível. E isso está na política brasileira e isso está na vida social. Então, resgatar essa frente ampla com três homens de tanta capacidade, que você pode gostar mais de um ou de outro, mas que indiscutivelmente tiveram um papel histórico super relevante.
É a nossa história.
E que tiveram a grandeza de separar a... Você é meu adversário, mas hoje você é meu aliado. Eu não sou seu amigo. Eu não vou sair para jantar com você. Mas para um bem maior, que é voltar à democracia, estamos juntos. Então, é uma lição que eu acho que é muito importante para os dias de hoje. Né? Esse ódio permanente precisa ser superado. A gente precisa voltar a poder conversar. Né? Não, não é possível.
Essa ausência de diálogo acaba, não vai levar a lugar nenhum.
É isso. Assim, você vê lá uma notícia no jornal que certo presidente foi almoçar e comer um filé parmegiana, aí 5 dias depois você sai com o seu melhor amigo e você pede um filé parmegiana, o seu amigo briga com você porque você está comendo um filé parmegiana, então quer dizer que você apoia aquele presidente. Não, eu gosto de filé parmegiana, a gente veio aqui por causa do filé parmegiana. Você é tal coisa. Não, eu só gosto de filé parmegiana, né? É uma loucura o mundo que vivemos.
A que ponto nós estamos chegando?
É, então, enfim, não tem ilusão de que vai mudar o mundo, mas que se algumas pessoas sacarem e começarem a repensar, eu espero que funcione. E a minha participação, que você menciona, escrevendo o roteiro, surgiu a necessidade de juntar uma coisa com a outra, surgiu o personagem do crítico de cinema. Eu até cheguei a chamar um crítico de cinema para fazer o papel, mas ele não podia. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma homenagem a Rubens Ewald, que é uma pessoa... Foi, né? Infelizmente ele faleceu. Uma pessoa que eu tenho o maior carinho, que eu fui muito amigo quando ele estava vivo, e que eu acho que, de novo, ele não foi só um crítico de cinema, né? Ele foi o crítico do cinema. A gente que tem mais de 60 e que nos anos 80 acompanhou, o Rubens, durante uns 15 anos...
Era o
cinema. Ele aparecia na TV Globo, ele escrevia em todas as revistas publicadas no Brasil, ele fazia guia de VHS, depois guia de DVD... E sempre ele falava dos filmes com entusiasmo. Você nunca viu o Rubens destruindo um filme.
Inclusive, teve toda a fase de Oscar dele também, né?
Fora isso, ele era uma enciclopédia. Eu lembro quando no Oscar ele fazia os comentários, que tinha aquela sequência de pequenas cenas, ele pá, 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 pá. Era impressionante. E muito generoso. E eu acho que São Paulo é uma cidade tão cinéfila, muito por causa do Rubens, né? Porque as pessoas, de tanto ler sobre cinema durante aqueles anos, ganharam gosto de ver filme. O sucesso que teve as locadoras em São Paulo, muito a gente deve a ele. Então foi uma maneira de homenageá-lo, até por isso que eu estou de cavanhaque, para homenageá-lo, e ficou divertido.
Você falou uma coisa interessante. Outro dia eu gosto de teatro também, né? Me surpreendi com o número de teatro que tem a cidade de São Paulo. O cinema também está assim? Eu digo, com essa expansão que o teatro vem apresentando, talvez até porque salas pequenas, mas assim, com uma constância de peças teatrais. O cinema, você acredita que também, você acabou de falar, São Paulo é uma cidade ligada ao cinema? Isso é um... Você vê o público indo novamente ao cinema? Porque a pandemia atrapalhou, né?
Claro, a pandemia foi horrível, especialmente para os cinemas. Os cinemas foram o primeiro negócio a fechar e o último a abrir. Por motivos que eu desconheço, tudo abriu. Literalmente, que eu estou falando, não é mais ou menos. Foi, literalmente, a portaria autorizou tudo a abrir, menos sala de cinema. Os cinemas só puderam abrir um mês depois de tudo. E quando abriram, só podiam receber 25% da sua lotação. Isso gerou, evidentemente, na população um pé atrás. O cinema é perigoso. Então a retomada foi pavorosa. Eu tenho o Belas Artes. Eu não sei como a gente sobreviveu. Porque, assim, pra você ter uma ideia, quando a gente reabriu o Belas Artes em julho de 21, a gente recebeu, no mês inteiro, 1.200 pessoas. Porque as pessoas estavam com o pé atrás. E ainda por cima, com a história de que o cinema não pode abrir, eu me lembro de... dezembro ou janeiro, encontrar dois amigos, tomar um suco aqui no clube e falar que eu tinha visto um filme, e eles falaram, ué, eu não tive esse filme. Eu falei, no cinema. Mas já abriu. Porque foi isso. Foi muito complicado. Mas retomou. No total, né, os cinemas do ano passado já fizeram quase igual a 2019, a soma de ingressos vendidos. Porque voltaram a ter filmes mais grandes, muito investimento. No ano passado também os exibidores se uniram, coisa que não é comum, e fizeram uma iniciativa que chamou Festa do Cinema, que o ingresso era R$10, qualquer filme, qualquer cinema. E aí as emissoras de televisão, rádio, todo mundo falou. E aí foi quinta, sexta, sábado e domingo, foram 1 milhão de pessoas no cinema. Então ajudou também a... Opa! É bom, é legal. Mas São Paulo tem uma característica que é o seguinte. São Paulo tem o Belas Artes, o Espaço Augusta, o Reserva Cultural, o Cine Marquise, o Cine Sesc e o Frei Caneca, portanto, 6 cinemas com várias salas, sim, que só exibem o cinema que não é o cinema Homem-Aranha e Harry Potter. Não existem 6 cinemas com esse perfil em Berlim. Não existem 6 cinemas com esse perfil em Viena. Não existem 6 cinemas com esse perfil em Roma. São Paulo é uma cidade mais cinéfila do que as principais capitais da Europa. E isso tem muito a ver com o Rubens Ewald e com o Leon Kakoff, que fazia a Mostra Nacional de São Paulo de Cinema, que também virou um marco. Então, São Paulo é uma cidade que tem uma vida cultural que poucas capitais têm. Você falou dos teatros, São Paulo tem mais teatros que Paris.
Sim, outro dia eu me surpreendi, são 300 e poucos.
É, tudo bem, você não tem a Opéra como tem em Paris. Não. Mas em número de teatros, tem mais teatro em São Paulo que em Paris. E por mais que o teatro tenha 90 lugares, é um teatro, tem programação, como você disse. São Paulo tem uma programação de teatro, e é isso, São Paulo tem uma programação cultural, vou te falar, tirando ópera, que evidentemente não é uma coisa que o Brasil vai ter muita tradição, e tirando museu histórico, porque nós não tínhamos arqueólogos para saquear a África e a Ásia, no resto, São Paulo ou é igual ou é melhor que qualquer capital do mundo.
Sim, inclusive na música clássica, né?
Inclusive na música clássica.
Você vê que a expansão e a penetração dela...
É isso. Eu separei a ópera, não a música clássica. A ópera, realmente, a gente não tem muito, porque a ópera custa muito caro. E a gente... São Paulo é uma cidade que não tem... De verdade, São Paulo tem 120 anos. Né? Oficialmente, ela tem quase 500. Nossa. Mas, de verdade, São Paulo é uma cidade que começou a crescer em 1890. Em 1888, São Paulo tinha 25 mil habitantes. Então, não dá para você dizer... Oficialmente, foi o Anchieta que fundou, tudo bem. Tinha aqui um povoado, mas é uma cidade de 100 e poucos anos. E por isso que eu falo, a ópera e museu de história, a gente não tem. No resto, São Paulo é incrível. Teatro musical. São Paulo é uma das 5 cidades com mais teatro musical do mundo. Cinema que não é o Hollywood, teatro de todos os tipos. Isso é outra coisa, São Paulo. Você tem o teatro musical, você tem o teatro, aquela peça veículo, né? Que assim, o Gabriel Leone quer fazer Hamlet. Você tem em São Paulo vários atores famosos fazendo teatro. Aí você tem aquele teatro, pequenas comédias, aquele teatro que é comercial, que busca público. E aí você tem o teatro radical, aí você tem o teatro experimental. Você tem qualquer tipo de teatro em São Paulo. É muito bacana.
Entrando agora numa atividade que eu acompanho também, Miss, realmente você tem uma escolha de exposições surpreendentes. Eu acho que a última do Jung me surpreendeu quando eu entrei ao MIS. Como é que foi essa... Como é que nasceu esse projeto de levar o Jung ao MIS?
Olha, esse foi um café com minha amiga Luciana Branco, uma amiga de muitos anos que eu não via há vários. Me ligou e falou, olha, mudei de área. Ela era assessora de imprensa e trabalhamos nisso. Aí ela falou, mudei de área, queria falar com você, tem umas ideias. Ela tinha umas ideias. E uma das ideias era fazer uma exposição do Jung. E era a terceira. E eu falei, exposição do Jung? É, porque eu estudei, eu agora me formei nisso, estou no instituto. E eu falei, pô, Jung, né? Jung, né? O cara dos sonhos. Eu falei, vamos fazer uma exposição do Jung? Jura, André? Me animo. E aí a gente começou a pensar como é que podia fazer a exposição do Jung. Ela, com certeza, teve o mérito, porque ela é especialista. Mas eu tive foi a percepção de que aquilo era um assunto que valia a pena, de ter dado algumas ideias de como construir a exposição, e ela buscou mais especialistas para que o conteúdo, né, ficasse rico, e fizemos. E eu fico feliz de você falar, porque quando eu falei para a minha equipe que eu ia fazer uma exposição de Jung, também as pessoas olharam para mim achando, chefe, tem certeza, chefe? Eu falei, eu estou botando fé, vamos fazer uma coisa diferente, eu acho que vai dar
bem
certo.
Bem diferente, não é diferente.
E foi incrível, fizemos 93 mil pessoas. E eu destaco de que podia ter feito muito mais. A gente fez 93 mil porque eu, no MIS, tenho um critério que é garantir que a visita seja legal. Então, só entravam 120 pessoas ao mesmo tempo. 120 pessoas por hora. Todos os finais de semana, os ingressos acabavam na sexta-feira. Foi muito legal porque alguns amigos me procuravam. Olha, André, desculpa, Não assim a Mick que nem você, sim, que eu vejo toda hora. A Mick você vê de vez em quando. Olha, André, desculpa incomodar, eu não quero convite, mas assim, faz duas semanas que eu tento e não consigo comprar. Você pode me vender os ingressos pro fim de semana? Porque era isso. Sábado de manhã já tava a plaquinha, ingressos esgotados. Foi muito legal. E se tornou um evento na cidade.
Não, e trouxe, acho que, um público novo ao Miss.
Claro.
Também é fundamental.
Claro. Trouxe um público novo. E aqui em São Paulo tem algo que é o seguinte, né? Quando você começa, seja um filme, seja uma peça, seja uma exposição, o filme menos, porque o filme tem outra vida, né? Mas a peça e o teatro, que são coisas que têm data para começar e data para acabar, tem aquela coisa que é pegar. Chega num certo lugar que ela pega, aí vira assunto. Na hora que vira assunto, as pessoas vão porque elas precisam ir. Então, a exposição de Jung virou assunto em São Paulo também.
Não, então... e também esse lado, assim, Jung no Miss.
É.
Fala, será que eu estou lendo certo, né? Será que é realmente?
Foi muito legal. Fizemos 93 mil pessoas, foi um número incrível. A exposição agora, a Luciana vai remontar a exposição, não integral, mas uma parte da exposição em Recife. Então, foi muito legal.
Vai para
Recife? Vai para Recife. Foi muito legal.
Outro dia também, conversando com a sua equipe lá no Miss, eu desconhecia a penetração que o Miss tem no interior, levando exatamente alguns dos eventos da Miss São Paulo para... Muito positivo isso, né?
A gente tem uma parceria com 120 cidades. Tem um programa que chama Pontos Miss, que eu criei na primeira vez que eu estive lá, que é uma parceria em que a gente oferece oficinas culturais. Oficinas é aula. Então, cada cidade, todos os meses, recebe uma. Então, é uma pessoa que vai dar aula de fotografia, aula de como fazer um filme com seu celular, coisas ligadas ao audiovisual. A gente oferece filmes para eles exibirem no tal do Ponto Miss, que é um cineclube. E a gente também, isso não todos os meses, para todas as cidades, mas a gente circula algumas exposições menores, não as exposições grandiosas, para algumas cidades. Então, são 120 cidades que recebem programação cultural todos os meses, de março a novembro. É o maior programa do governo do estado contínuo.
Equivale a SESC, um pouco da atuação que o SESC executa?
O SESC e o SESI têm uma diferença, né? Porque eles têm unidades próprias. Então, sim, é uma comparação que não dá para fazer, porque a gente não tem os espaços, a gente oferece a programação. Então, é diferente. Mas, assim, eu acho que como um programa que não tem as sedes, não sei outro programa que tenha esse tamanho no estado, pelo número de cidades e pela continuidade. Porque não é assim que a gente atende 120 cidades uma vez por ano. Não. São 120 cidades todos os meses. Então, é um programa muito grandioso.
Eu ainda, voltando ao Miss, eu estive vendo a exposição do Pequeno Príncipe. O Miss Intensivo também tem uma programação muito interessante, a estrutura do espaço muito bem ocupada. Como foi a visitação do Pequeno Príncipe? Porque eu acho que é uma história que todo mundo conhece, pelo menos na nossa geração, dali...
A todas as gerações, né? O Pequeno Príncipe continua vendendo. Só para quem não conhece, o Miss Experience, né, que é o nosso outro espaço, que fica na Barra Funda, e que lá é muito maior. Então, não dá para comparar os públicos. O Pequeno Príncipe, eu não sei ainda, porque fechou a exposição domingo, mas eu imagino que terá recebido umas 100 mil pessoas.
Que belo
número. O que é muito legal, mas não é comparável com o Jung, evidentemente. Né? O Pequeno Príncipe é um blockbuster, todo mundo conhece. É o livro individual mais vendido de todos os tempos. O Exupéry não é o autor mais vendido, mas é o livro mais vendido. Você parar em banca na Paulista, tem para vender. Então, né, é um livro que faz parte do imaginário ocidental. Então foi muito legal essa exposição, porém não foi uma iniciativa minha. Essa foi uma exposição que uma dupla que monta exposições me ofereceu e eu apenas vi que valia a pena. Eu até dei lá umas sugestões, porque eu gosto e porque eu quero que seja o melhor possível. Então, por exemplo, aquele corredor que você passa, aquilo foi, sim, uma ideia minha. Mas é uma exposição feita, montada por terceiros, e a gente faz essa parceria. Mas eu fiquei muito feliz. Foi muito... Era legal ver os adultos, né? O avô levando o neto, é, o pai levando o filho. Foi
uma história que atravessa gerações.
É, e com certeza muita gente saiu de lá querendo ler o livro.
Portanto. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostei bastante, a sala final, a lojinha do Pequeno Príncipe, sensacional. Os produtos, o que eles trouxeram como complemento, me surpreendeu.
É, isso é fundamental, né? Quando eu tive no Miss a primeira vez, não tinha, né? Aí eu fiz ter uma primeira loja e agora que eu voltei, a gente produz os produtos para garantir a qualidade, porque faz parte da experiência. Ótimo. E eu também faço questão, né, que a gente tenha o lápis de R$5 até o guarda-chuva de R$400. Então, assim, se você não tiver muito dinheiro, tem alguma coisa para você levar. Tanto porque é importante do ponto de vista da receita, porque o museu precisa faturar, as pessoas acham que vive de vento, não vive de vento, a gente precisa de patrocínio e precisa de receita. E dois, porque também é uma maneira da pessoa levar com ela a experiência, né? Na hora que ela olhar para aquele lápis, para aquela sacola, ela vai lembrar da experiência, né? Você deixa aquilo por mais tempo na cabeça dela.
Entrando agora na literatura. Flicap, o que você está programando para esse ano?
Bom, vamos manter o padrão. A gente todo ano sempre tenta melhorar do ponto de vista da infraestrutura, busca melhorar do ponto de vista da programação e busca melhorar do ponto de vista da oferta. Esse ano será em agosto. Estamos já conversando com alguns autores muito interessantes para ter aqui. Não vou adiantar não, porque eu quero esconder, mas é porque a gente não assinou ainda. Mas teremos autores importantes, como tivemos ano passado. Vamos reforçar a programação infantil. Estamos negociando um show muito especial. Sempre tentamos ter um show de encerramento com algum músico que também seja poeta, que também tenha alguma ligação com a literatura. Queremos ampliar a oferta de livros. Então, esse ano, a Andrea, que é a nossa gerente, e a Ilô, que é minha colega de diretoria, que também gosta muito de literatura, a gente está planejando pedir que as editoras que confirmem a vinda, mandem a lista dos filmes que pretendem trazer para a gente eventualmente...
Manda divulgação.
Mas mais do que isso, a gente também pedir livros que eles não puseram para trazer, se eles puderem trazer, para a gente ter uma variedade maior de títulos. O ano passado a gente recebeu, se não me falha, 2.500 pessoas em 2 dias. Acho que é um número muito bom. Muita gente ali, a programação dos debates, né?
E aberto ao público.
E aberto ao público. Foi muito legal. A gente abriu para a cidade, né?
Sim.
Recebemos 200 pessoas de fora, portanto, aí as pessoas não têm acesso ao clube, somente a Flicap, o que é importante, porque aí a editora vende mais, fica mais a fim de voltar. Uhum. E também o clube teve uma repercussão. O ano passado foram 6 matérias em 6 veículos diferentes da imprensa falando do Paulistano como um lugar que oferece para a cidade de São Paulo um evento literário. Então o clube está ganhando para a sua imagem, o clube está devolvendo para a cidade, né? A gente tem aí alguns benefícios, então é uma maneira da gente estar mostrando para a cidade que o clube está preocupado com a cultura, está preocupado com a formação das pessoas e está oferecendo alguma coisa. Então foi muito legal, esse ano com certeza será melhor.
Acho que o Paulistano é uma referência cultural muito grande na cidade de São Paulo. Eu vejo que em 2026 você está trazendo também mudanças no nosso dia a dia cultural aqui do Paulistano. São mudanças que me agradam bastante, porque você está adentrando com o teatro de uma forma também um pouco mais programada, né? E entrando com a música clássica, que já tinha no sábado de manhã, mas que você agora está mexendo na... criando um hábito para o sócio aqui do Paulistano. Como é que você está vendo essas alterações como resultado, ainda pequeno, mas pelo prazo decorrido, mas como conceito, né? Porque a mim me agrada. Mas sou um só.
Olha, qualquer mudança sempre gera algum tipo de ruído. E o Paulistano é o único clube no Brasil que tem um cinema que exibe filmes que estão em cartaz.
Sim.
Tenho muito orgulho de ter sido a pessoa responsável por isso. Mas mesmo eu sendo de cinema, tendo conseguido isso, em função da programação da cidade, eu comecei a perceber que todos os meses ao fazer a programação, eu acabava programando pelo menos 1 ou 2 filmes que por livre espontânea vontade eu não teria programado. Então, sinal de que a gente tem menos filmes do que os 8 ou 9 ou 10 necessários por mês para o Paulistano. E aí acabava que muitas vezes, no sábado ou domingo, ficava com um público no cinema que não era tão grande assim. Segundo ponto, ao longo desse período que eu estou aqui, a gente trouxe algumas peças, mas aí tinha que ser quinta, tinha que ser quarta. Dava público, mas é evidente que vai dar menos do que se fosse no fim de semana. Então, falando com o presidente, Gil... eu fiz essa sugestão de que a gente usasse o sábado para uma programação variada. E começamos agora em março. E posso te dizer que o resultado já surgiu.
Surgiu. A gente escuta no buchicho aqui do clube.
A gente teve aí um pequeno ruído, mas assim, muito pequeno. Eu sinceramente achava que ia ser maior. Foi muito menor do que eu imaginava. E de outro lado, o retorno positivo é gigante. O Clássicos aos Sábados, que já tinha um público fiel, quase triplicou. O teatro foi um sucesso e o show do Guilherme, a gente teve quase cambista na porta vendendo ingresso. Então, eu acho que está aí mostrado. E o outro ponto positivo é que isso também atende a uma questão que era o seguinte. O único horário da semana que o clube ficava esvaziado era o sábado à noite. Então, a gente tem vários restaurantes, a gente tem várias opções, que era o único horário da semana que tinha vaga. Então, agora a gente oferece para o sócio um motivo para vir sábado à noite no clube, fazer um programa completo, com tudo que o clube oferece, com a segurança, com o conforto, com a qualidade, com o preço. Então, muito feliz que o presidente Gil apoiou a ideia e acho que só tende a crescer.
E como é que você está vendo um setor que cresce assim, olhos vistos, que é a dança?
Ah, isso é muito bacana. Também resultado de uma atenção grande. Na gestão passada, a gente começou a fazer esse esforço, né? A gente tem uma sócia responsável que é da área, que gosta muito, que cuida. Tem uma pessoa da equipe do cultural que a gente colocou para cuidar especificamente disso. Então, né, toda a reformulação que a gente fez no cultural dos colaboradores também foi importante para poder dar maior apoio para a dança. Então, é lindo a gente ver a quantidade enorme, né, de pessoas alunos, participando. Né? É isso, de alunos. Porque na Casa da Dança... São os sócios, associados,
sim, participantes. E utilizando também o teatro nas exatamente. Apresentações, não só de final de ano, mas durante a preparação para a SESC e outros eventos.
Exatamente, si. Cresceu e é muito legal. Porque é isso, né? As pessoas jovens, seja criança ou jovem, participar de atividades culturais, fazendo, não é porque a gente acha que eles vão ser artistas.
Não, é...
A gente até espera que eles não sejam. Mas o importante é que na hora que a criança participa de uma atividade cultural... São tantos os ganhos, né? O ganho de estar com outras pessoas juntas, o ganho de estar fazendo algo que envolve o corpo e a cabeça. Se ela faz aula de dança, ela vai ter vontade de assistir espetáculo de dança. Aí ela assiste espetáculo de dança, de repente ela vê a orquestra tocando, ela fala, ah, eu também quero ver a orquestra. Então, abre a cabeça, sim, abre os interesses, convive com as pessoas. Então, é super importante.
Inclusive no aspecto teatral. Quer dizer, isso que você falou vale tanto para a dança quanto para o teatro.
Falei da dança, mas vale para o teatro, vale para a música, vale para qualquer atividade cultural. Clube certeza. De leitura, né? Não é porque a pessoa participa da leitura que ela tem que ser escritor depois. Não, ela gosta de ler.
Sim.
Mas ela participa do clube, ela se sente motivada, ela tem aquele desafio de ler aquele livro para participar do bate-papo. Então todas as artes, a cultura de maneira geral. Eu tive meu primeiro trabalho no mundo público foi com o João Sayad, quando ele foi nomeado secretário de cultura pelo Serra.
Nossa.
Ele me ligou e falou, vem conversar comigo, fui conversar. Como eu era um ativista, vamos dizer, né? Eu era cineasta já e era das entidades do cinema, eu conhecia a secretaria como cliente. E ele falou, me conta como funciona aquela secretaria. E eu fiquei uma hora e pouco falando, ele falou, bom, André, agora que você me explicou como funciona, é o seguinte, você vai trabalhar comigo lá. E eu nunca tinha pensado em trabalhar em governo, né? Isso foi finalzinho de 2006, a gente assumiu em 2007. E foi uma experiência que, óbvio, mudou minha vida, e trabalhar com o João também foi incrível. E o João Sayad uma vez falou, porque vira e mexe, vinha aquela conversinha que a cultura e a educação tem que estar juntos. Ele dizia, não, tem que estar longe. Nenhuma criança gosta de ir para a escola. A criança tem que gostar de ir no balé. A criança tem que gostar de ir na aula de música. Então, a educação dá a ferramenta. É obrigação. Nós damos o uso da ferramenta. E é isso. A cultura é que abre a cabeça das pessoas. A gente vê a quantidade hoje de pessoas, até porque com esse mundo digital... Se cometeram muitos erros na educação e na formação das crianças, hoje você tem uma quantidade enorme de jovens que eles não são analfabetos funcionais, como a gente ainda tem, infelizmente, e teve muito tempo. Que analfabeto funcional é aquela pessoa que consegue ler as palavras, mas não entende o sentido. Hoje a gente tem jovens formados em escolas boas que conseguem entender o texto que ela lê, mas se você puser uma ironia, uma metáfora, não consegue. Porque só consegue entender o estrito senso. Por quê? Porque não lê mais livro, não vê mais filme. Porque fica o tempo inteiro para subir o dedinho, né? E a gente está tendo uma perda de cognição. E a cognição é dada pela cultura. A cognição é dada por ler um livro, para assistir um filme, por ver uma peça. E quando você é criança e você participa de grupos artísticos, é fundamental para isso. Porque você entusiasma, você ganha o gosto. E volta na frase do João. A cultura tem que estar longe da educação. Educação é obrigação, cultura tem que ser prazer. Então, isso é algo que, enfim, desde aquela época... Eu tive outras funções públicas, enfim, dediquei 12 anos da minha vida, sempre me norteou. Né? Outra frase que o João Sayad falou, quando abriu a primeira fábrica de cultura, um projeto maravilhoso que o governo do estado fez, que foi o João Sayad que teve a ideia. As fábricas de cultura são espaços culturais grandiosos, que não dá para chamar de centro cultural, é um pouco mais, em regiões da cidade de IDH muito baixo.
Você tem uma programação contínua?
Sim, são espaços físicos que foram inaugurados. O primeiro inaugurou em 2009, se não me falha a memória, porque eu estava lá. E hoje acho que são 12. Geridos também, que nem o MIS, por organizações sociais. Então esses lugares têm aulas, têm grupos de teatro, grupo de música, têm programação cultural. Então são espaços de convivência cultural. E aí contrataram lá um rapaz para ser o programador, aí ele veio na reunião, todo entusiasmado, que ele ia pôr hip hop, que ele ia pôr funk, que ele ia pôr... Ele falou, não, eu quero que leve ao Zesp. Não, ninguém sabe de música clássica. Ele falou, exatamente. Todo mundo gosta de coisa boa, precisa conhecer. Essa foi outra frase para mim que, né? Se você puser uma orquestra tocando Mozart, você pode pôr no bairro mais periférico do da cidade de São Paulo, mas com o pior IDH da cidade de São Paulo. Se você puser um Mozart para tocar aqueles músicos, aqueles instrumentos num palco e puser para tocar, eu não dou 30 segundos para as pessoas estarem acompanhando com o dedinho. Porque quem inventou a música chiclete foi o Mozart. Agora, a pessoa precisa conhecer. Se ela não conhecer, ela não gosta.
Não, veja o trabalho que o João Carlos Martins faz em Paraisópolis.
Então, mas esse exemplo foi exatamente a coisa da USESP. Então, eles não saíam da USESP. O João perturbou, e eu que tinha que perturbar, porque eu que era o responsável pela USESP, para fazer a USESP sair da USESP, sair da Sala São Paulo. Claro que não ia a orquestra inteira, até porque o custo é impossível, mas assim, eles tinham que fazer pequenos grupos e levar... Claro, não era toda hora, não era sempre, mas a gente conseguiu fazer a USESP sair da Sala São Paulo um pouquinho e ir para outros lugares. E aonde ia era um sucesso, né? E por causa desses ensinamentos do João, eu vou te contar um episódio que assim que me marca, né? Eu fui começar a conhecer o interior e eu falei, pô, eu vou criar três festivais de três linguagens e fazer daquela cidade uma referência que nem Campos, com um festival de música. Aí eu criei o Festival de Literatura em São Francisco Xavier e criei o Festival do Circo em Limeira. E aí a gente montou três lonas, foram 4 dias, o primeiro ano foi um sucesso, o segundo ano foi um sucesso. Aí no terceiro ano, eu chamei as pessoas que me ajudavam a fazer, falei, quero fazer uma coisa diferente esse ano. Eu quero botar uma orquestra tocando, porque no primeiro dia, na abertura, era um pupurri. Então entravam dois palhaços que tinham um número e faziam 4 minutos. Aí entravam os trapezistas e faziam 4 minutos. No dia seguinte eles iam fazer o espetáculo inteiro. E tinha a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. A banda, para quem não sabe a diferença de uma orquestra, a banda não tem cordas. São só os metais e o grandão, que é o contrabaixo. E o maestro era um cara muito animado. E aí eu falei, chamei o maestro, falei, se entendam aí, eu quero que a orquestra toque ao vivo. Noite de abertura em Limeira, do Festival do Circo, portanto, era um público de famílias de Limeira. Na hora que subiu a cortina e o povo viu, aqueles caras de fraque já foi um... Oh. E eu pedi para eles fazerem um arranjo da música do filme 8:30 do Fellini, que foi feita pelo Nino Rota, e que eu sempre achei que tinha cara de música de circo. Eu nunca vou me esquecer, cara. Começou a tocar, não deu 10 segundos, as pessoas estavam acompanhando com o pé. Ninguém nunca tinha visto Fellini, ninguém nunca tinha ouvido Nino Rota, mas é isso, emociona. Dialoga.
Emociona.
Dialoga com as pessoas. Eu falo aqui, cara, eu fico emocionado. Eu tava na primeira fila, cara, de arrepiar, entendeu? Então é isso, assim, isso de novo, né? Eu gosto de falar, de reforçar. Foram aprendizados que eu tive com o João, que não era um homem da cultura, era um economista, mas que era um homem muito inteligente e muito culto, né? Que é isso que as pessoas precisam ser na gestão pública. Qual foi o melhor ministro da saúde que a gente teve no Brasil? Foi o Serra, que é economista. Então, esses aprendizados que eu fui acumulando, né, para poder ser um gestor cultural, enfim, e ter feito algumas coisas boas.
Para concluir o nosso bate-papo, vamos a uma outra faceta do André Sturm. Futebol. Eu sei que você... é o carro-chefe do sábado de manhã aqui no Paulistano. Como é que é esse outro lado de você...
Isso virou uma tradição já. Foi o seguinte, quando teve a reforma da garagem, reabriu, sim, fizeram aquele campo novo, e a gente começou domingos, aos domingos, quer dizer, era uma tradição anterior, voltou o racha de domingo, que eu também cuidava. Só que o futebol de campo... tinha dois problemas. O primeiro problema é que num jogo de campo, um cara de 70 e um cara de 30...
Não dá certo.
Não tem como. A segunda coisa é que, assim, o jogo durava 30 minutos. Então, se você desse o azar de chegar em 23º, você ficava pro segundo jogo. Aí você esperava meia hora, tinha que juntar mais 11, entrava, o time que ganhava ficava, aí tava cansado, enfim. E aí, dois amigos meus, que eram da turma mais velha, vieram me falar, pô, André, não tá graça esse domingo, a gente não consegue jogar, a gente passa vexame, por que que você não organiza um jogo na quadrinha? Que ficava abandonada. E aí eu vinha no sábado com esses meus dois amigos e a gente andava pelo clube caçando pessoas e começamos a jogar. Antes, no começo era 3 contra 3, aí virou 4 contra 4, aí virou 5 contra 5, aí já tinha uns caras de fora. E hoje faz parte do clube a quadrinha de sábado. É um...
tradicional, vários times.
É uma...
juntando diferentes idades.
Qualquer idade pode jogar.
É lógico.
É livre, chega lá, põe o nome na lista. Claro que tem a panela que joga sempre, mas assim, não tem time formado, os times são feitos pela ordem de chegada, o mais possível. Tem já a... eu não tenho certeza, perdi as contas, mas assim, há mais de 15 anos tem o campeonato da quadrinha no fim do ano, que a gente faz um dia especial, vem juiz, tem uma celebração. É isso, né? Virou um patrimônio do clube, a quadrinha de sábado. Então, ela inclusive é usada muito agora. Mas a quadrinha de sábado é algo especial.
O que você gostaria de mandar como última mensagem para o sócio paulistano?
Eu acho que a mensagem que eu mando é que o clube tem uma qualidade e uma variedade de oferta cultural que precisa ser aproveitada, né? São Paulo é uma cidade que tem uma oferta cultural muito boa, mas que tem dois dificultadores, que é, um, as distâncias, e, portanto, dificuldade de locomoção para muita gente, e, infelizmente, uma certa insegurança que hoje a gente vive em São Paulo. O clube oferece tudo dentro do mesmo lugar, com a segurança total, por preços muito razoáveis e com uma variedade e diversidade muito grande que os dois presidentes que tive o prazer de trabalhar têm oferecido. A gente tem trabalhado, né? A Ilô, que é minha parceira incrível, a gente tem conseguido aqui oferecer. Então, aproveite o paulistano, aproveite o cultural do paulistano.
André, obrigado pelo nosso bate-papo.
Foi eu que agradeço.
Estar com você.
Um prazer. Obrigado,
Sérgio. Estamos juntos aí na atividade cultural.
Claro que eu não posso deixar de falar no final, no PS, né, da qualidade do trabalho que o Sérgio faz aqui no clube. O Sérgio é o curador aqui da maior parte das exposições que o clube faz, exposições de arte. É um especialista, um cara que, desde que eu comecei a trabalhar no cultural do clube, está sempre presente, sempre com boas ideias. Então, também destacar o seu trabalho genial.
Obrigado.
Dedicado, com qualidade.
Esse eu gostei de trabalhar em equipe.
Exatamente. Conhecer o talento dos outros.
Com certeza.
Obrigado, querido.
Abraço.
Rádio Paulistano.
Uma rádio feita pelos sócios do CAP.